A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta, esse é o Discoteca Gazeta, um programa numa edição especial, né, Márcio? Gravado aqui, sendo gravado aqui onde que eram os estúdios reunidos, que é os estúdios da Faculdade Casper Libero hoje, né? Uhum. Totalmente reformado, hoje é um estúdio de TV, para você ter uma ideia, né? E você pode acompanhar a nossa programação aqui pela radiogazetaonline.com.br, tá certo, Márcio?
Pô, achei legal, né? O lindo sonho delirante, como no começo do programa LSD aqui... O que eu me lembro também é Lucian the Sky, né?
É.
Lucian the Sky, da
Lime,
né? Com... O John falou que não, né? Não foi isso? O John falou que não tem nada a ver, foi a filho, o filho não sei de quem, né?
Coincidência.
É tipo Beatles, né? Uhum. Que Beatles realmente, que é besouro em inglês, só que é B-E-E. É. Ali pôs A. No livro do Paul, ele fala, não, saiu alguém de uma empada e mandou colocar A. Aqui está tudo certo. Aqui é lindo, sonho delirante. Esse livro, né, muito bacana, 100 discos audaciosos do Brasil. Como é que se faz para adquirir esse livro? Pô, fala um pouquinho.
Olha, Márcio, ele é um livro independente, eu mesmo que lancei. Né? Ele foi financiado de maneira coletiva, né? Ou seja, fiz um crowdfunding para o livro acontecer, os dois volumes. Então, ele é um livro que não está à venda nas livrarias. Mas na internet você consegue achar super fácil. É só entrar no Google, lá jogar lindo, sonho delirante, livro. Aí você vai achar várias opções de compra em várias lojas virtuais. E no meu site, é o site da Poeirazine ainda, que está no ar. É o poeirazine.com.br. E lá tem os livros à venda, tem as edições da Poeirazine, tem o podcast semanal que a gente faz, que é o Poeiracast. Então esse é o link.
Coloca que eu gostaria a capa aqui, né, para o pessoal dar uma olhada. Né?
Isso.
Esse livro é muito bacana aqui, que é o volume 2. O volume 1 você pode adquirir.
Também.
É como o Bento acaba de dizer, que é muito bacana você ter conhecimento de causa em relação à parte fonográfica, que eu digo sempre que é um meio perdido.
É,
né? Mas tem pessoas como você e outras pessoas que fazem temas de pesquisa para poder você ter o conhecimento a ser expressado.
Beleza. Aproveitando até esse bloco agora, como você comentou, e eu queria... E nesse assunto, sobre o podcast Poeirazine, né? É, você, agora que estamos num momento, num boom de podcast, né? Todo mundo falando, tal, enfim, parece ser uma coisa nova, mas você mesmo já está no... Quantas edições?
Mais de... 10 anos, mais de 400 edições já.
Exatamente. Então, hoje em dia, se você quiser ouvir todos, você vai ficar pelo menos uns 2 anos, 3 anos ouvindo direto 24 horas, para acompanhar tudo que ele publicou em podcast. Então, quer dizer, quase que o cara é o primeiro a publicar sobre música, né? E sobre esse cenário. O que que tem lá no Poeirazine? Como que foi esse começo? Quando você começou lá, era totalmente diferente, né?
Tava começando. Eu lembro que eu fazia viagens, né, nessa época para fora do Brasil, levava até alguns leitores da Poeirazine para a gente cobrir festivais lá fora e comprar discos e tal. E eu lembro que estava começando essa coisa do podcast lá, né? Aí eu lembro direitinho, eu fui numa loja, comprei um microfone, falei, cara, eu vou começar a gravar essas experiências, contar dessas viagens para o pessoal que está em casa lá, está lendo o fanzine, né? E aí foi bacana, eu comecei a colocar no site, a coisa começou indo, e hoje você... A gente cai nessa coisa dos formatos, adaptações, o fanzine já não existe mais e o podcast continuou. Porque é a nossa via de contato com os leitores, né, com os ouvintes. E agora com o Spotify, então, que eles abriram para os podcasts, né, a gente também está lá, estamos no Spotify. Então o público está cada vez maior, assim, é muito interessante.
Até porque antes eu acho que um podcast tinha essa tendência de ser quase que um substituto do blog, né? Aí o blog também no começo era quase que um diário, né? Você fala, hoje eu fiz tal coisa, legal. Aí o podcast também era um pouquinho disso e agora começou a virar um programa, porque você consegue fazer uma produção melhor, já quase que um formato de rádio diferente também, mais conversado, mais, né, você vai atingindo mais um público focado. Assim,
eu costumo brincar que hoje em dia tudo é podcast, né? Até a mensagem de áudio que a gente manda no WhatsApp é um podcast.
E eu brinco muito quando chega um áudio muito grande no podcast, eu falo, você não mandou um áudio, você mandou um podcast, né? Tem uma explicação toda ali no áudio, né? Lucas, diga aí.
Eu acho que, na verdade, você falou que já está nesse meio há 10 anos e era o começo, né? E o quão foi... oportuno para você, né, pegar essa onda bem no comecinho dela, porque muitas pessoas, eu mesmo, que sou mais dessa época, eu posso falar, ouvia podcasts em 2014, 2013, e caíram, porque não conseguiram pegar essa onda, e você pegou e hoje está aqui numa era que todo mundo ouve podcast quase, e como foi para você então, teve dificuldades? Você em algum momento pensou em desistir? Você falou, não vai rolar?
Sim, sim. Tivemos dificuldades aí no percurso, Lucas. Inclusive, teve uma época que a gente estava para parar. Tava pra, porque a gente precisaria de um mínimo de grana assim, para bancar a hospedagem, que estão todos lá no site da Poeirazine, né? São mais de 400 programas, então tem aquela hospedagem. Tem também a logística, né, de se juntar, são quatro pessoas no podcast, né, para gravar a agenda de todo mundo e tudo mais. Uma época a gente chegou pensamos em desistir, mas os ouvintes e os leitores da Poeirazine não deixavam, cara. Falava, pelo amor de Deus, a gente vai ajudar. A gente fez uma campanha, fizemos uma vaquinha virtual lá, cada um deu um pouquinho e tal, e aí o podcast foi se mantendo. Mas o que eu acho que é o principal é o encontro, né? Como são pessoas, que somos muitos amigos, inclusive um dos participantes é o dono da loja de discos que eu trabalhava, que é o José, né? Que tinha a loja Nuvem 9. Então é o papo de loja de disco e a gente se encontra uma vez por mês, grava quatro programas, come uma pizza depois, e toma uma cerveja e grava os quatro programas. Então pra gente nem é um trabalho, assim, sabe?
É um encontro de amigos.
Um motivo pra se encontrar. Exato. E tem muita gente que gosta disso também, de ouvir.
Então, eu fico sempre muito preocupado com a parte física, né? Por exemplo, principalmente, eu falo muito, né? Inclusive, no sentido igual, você tem tudo na nuvem hoje em dia. E tem pessoas que já estão descartando o CD. Quer dizer, em termos de pesquisa, né? Como existem muitos pesquisadores, assim como você, outros também, né? Os usam o Mendimelo e assim sucessivamente. Há necessidade de você ter uma fonte de pesquisa para você poder, evidentemente, colher essas informações. Quando você pegava, por exemplo, assim, um disco, parece que o disco ou o CD, ele tem um ritual, até você chegar ao aparelho, ele ancora, ele vai ancorando você até você chegar. Então isso faz com que, né, você tome conhecimento de causa do produto que você está ouvindo, né? Hoje em dia, se você colocar 200 músicas, para ninguém ouvir 200 músicas, né? Então isso se torna um descarte imediato, muito rápido, né? Como é que você vê esse parâmetro que eu tracei?
É, Márcio, eu sinto isso também, assim, às vezes
assim conversando... Assim como na revista também, né?
O físico, né? Eu sinto muito isso, cara. E às vezes eu vejo pessoas, assim, ouvintes que não tem aquela noção que a gente tinha da discografia da banda, né? De você comprar um disco, aí você passava, sei lá, 6 meses ou 1 ano ouvindo aquele disco, aí aquela banda lançava outro disco, você ia acompanhando, e você tinha noção da discografia. Hoje é um bolo, né, cara? Você falou, vem tudo de uma avalanche... Pô, vamos ouvir o Queen, por exemplo. A obra do Queen não tem mais dividida em discografias, né? Que a gente conhecia, né? Enfim, esse é um ponto. Mas eu acredito que quem tem interesse também, Márcio, quem tem essa veia para música e esse micróbio aí, né? Que a gente pode chamar assim, da música, né? De ir vasculhar e garimpar, eu acho que a internet ainda lhe propicia isso. Sabe? Um garoto, por exemplo, ele pode ir no Spotify. Pode pegar a discografia lá, buscar pelos discos, não pelas músicas, né? E tem um site maravilhoso, que eu não saio desse site, eu passo o dia inteiro lá dentro, que é o Discogs.
Pesquisas.
E tem o app pro celular também.
Olha, então, assim tudo, dá.
Você cadastra a sua coleção, você vê as prensagens do mundo inteiro, as datas, a ficha técnica, foto do selo, foto da capa, da contracapa. Então, assim, eu acho que dá para você ainda ter um ritual virtual ainda, sabe? Você pode ouvir um disco no Spotify, por exemplo, ou no YouTube, e ficar olhando essas informações. Bom,
ele é completo, você citou no Discord, né? Por exemplo, ele é muito completo no que diz respeito ao internacional.
É.
A parte nacional, que é um tanto
ainda
perdido.
Falta muita coisa ainda.
Né? Falta alguma referência aí, né?
É verdade. Agora, sobre essa experiência, Márcio, que você estava comentando, tal, uma coisa que o seu livro ilustra muito é as capas dos discos, né? Porque o mais legal era o encarte ou a capa, né? Que tem uma mensagem, às vezes, subliminar sobre o álbum ou sobre o artista mesmo no geral, né? Então, você foca muito isso no seu livro. E essa pesquisa sobre isso? Porque eu acho que, para mim, o que mais eu sinto falta da mídia digital são as artes, sabe? Quem gravou, né? As informações da ficha técnica, né? Onde foi gravado. Até para poder fazer pesquisas, às vezes, você quer fazer uma pesquisa sobre um determinado artista ou músico mesmo. Letra. Hoje em dia começa a ficar mais difícil, né? Só com a mídia virtual, no caso, né? Só com o MP3 e tal. Enfim, para o seu trabalho, né? Como que foi feita essa pesquisa? O que você acha em relação a isso? Né?
Olha, Robertinho, foi um desejo pessoal também de mudar um formato visual, assim, né? Como na época do Poeirazine não tinha dinheiro para pagar um designer gráfico, que fosse fazer a parte gráfica e a arte, né? Eu comecei a meter a mão, estudar os programas e tudo mais. E isso foi me chamando a atenção. Só que o Poeira, ele era todo preto e branco, era um outro formato, né? Mais de fanzine mesmo, um pouco mais poluído. E assim, com muita informação de texto. Então eram uns textos gigantescos, assim, sabe? Matérias de capa de 16 páginas, 18 páginas. eu falei, cara, com o livro não. Eu quero fazer um negócio que eu consiga colocar mais artistas, fazer uma espécie de um catálogo, uma coisa que também atraia mais as pessoas, assim, que até às vezes nem são do ramo da música. Sabe? Acho que é um livro que se tiver na tua mesa, lá na sua sala, de repente você vai chamar um amigo para jantar lá, ele nem gosta tanto de música, mas ele vai se interessar pelo visual, pelas capas, uma coisa mais leve, né? As resenhas mais objetivas, mais concisas, não tão longas, e um destaque especial para a capa. Parte gráfica, né? Porque toda essa arte gráfica também conta uma história, né?
Sim.
Então eu acho que foi importante, foi um passo, assim, sabe? Nesse sentido mesmo de tornar um negócio mais atraente para um público maior.
Também. É até mais moderno, né? Porque se você for ver hoje em dia o texto para mídias digitais, é a mesma pegada. É, quanto menos texto e mais informação, melhor.
Exato.
Eu acho que quanto maior a mídia, mais informação. Do ponto de vista físico, claro, né? Você pega o disco, tem tudo, né? Você pega, tem ficha, tem letra. É, tem a foto, né? Tem capa contra capa. A contra capa, até a década de 70, eu escrevi uns textos grandes e bons. Né? Hoje em dia mesmo. Hoje é muito rápido demais. Né? E falando sobre seu patrocínio, fala sobre um pouquinho. Foi fácil, eu ouvi no YouTube, inclusive, algumas entrevistas suas né, relacionadas a essa parte de patrocínio. Né? Não foi um tanto quanto difícil para você? Né? Você tentou alguns caminhos governamentais, vamos chamar assim?
Olha, não, Márcio, não tentei. Eu até pesquisei um pouco, conversei com amigos que tinham feito editais, né, para as leis e tal, mas eu acho muito burocrático, assim, muito difícil, né? Demora muito para a coisa acontecer.
Sim.
Sabe? Então, eu quando surgiu o crowdfunding, o financiamento coletivo no Brasil, eu falei, cara, isso é a minha cara, sabe? Eu acho que isso vai virar. E como eu tinha já o Poeirazine 13 anos, eu já tinha uma base de leitores, de assinantes e tal, que estavam esperando o meu próximo passo, assim, sabe? Pô, o que o Bento vai fazer agora? Vai fazer um livro? Então vamos nessa com o Bento, sabe? Então foi muito legal, porque eu lancei a campanha, eu joguei uma meta mínima pro livro acontecer. A campanha do primeiro livro, ela ficou 45 dias no ar e em 10 dias eu consegui bater a meta, assim. Foi muito legal.
Pô,
o pessoal veio comigo.
Você foi pra Europa também, né?
Fui,
Márcio. Fala um pouquinho, foi divulgar o livro lá.
Sim,
fui então, fazer. Então fala como é que foi a receptividade, né? Nesse sentido. Então,
o fato do livro ser bilíngue e ser em inglês também, isso foi um lance muito interessante, que também era um passo que eu queria dar na minha carreira, né? Ter uma projeção lá fora. Ainda mais falando de música brasileira, né? Pra mim era um sonho isso também. E aí, cara, quando eu lancei o primeiro volume, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a mandar livro pro mundo inteiro. Né? Quando eu fui contar, eu falei, caramba, eu já mandei o livro para mais de 40 países diferentes. Né? Isso mostra a força da música brasileira, né? Desse culto dos colecionadores. E aí, cara, de repente pintou a oportunidade e eu mandei os livros para as embaixadas do Brasil, em Londres e Paris. Quer dizer, mandei para várias, né? Querendo fazer eventos de lançamento lá. Mas justamente as embaixadas de Londres e Paris se interessaram, me convidaram. E aí eu comecei a armar uma mini turnê de lançamento do livro.
Mas onde acontece Europa. Mais assim essa...
É mais na Europa, Márcio.
Mais na Europa mesmo. Mas em que país? Assim?
Alemanha, Holanda, França, Inglaterra.
Dá mais...
E Escandinávia muito, cara. Tanto que eu tô voltando agora, em setembro eu vou de novo. Vou fazer uma mini tour também. Noruega, Suécia, Dinamarca e Holanda. Para lançar o livro agora.
E tem muitos discos brasileiros lá?
Puta, muito, cara. É. Tem colecionadores que só tem disco brasileiro.
Nossa.
Tem grupos de estudo de música psicodélica brasileira. Na Dinamarca tem um, por exemplo.
Que bacana. Olha, tem disco que não tem aqui, cara. E tem lá.
Sim, não. Mas isso nos anos 90 eu percebi isso, cara. Foi quando eu vi que DJs e pesquisadores do mundo inteiro, do Japão, vinham pro Brasil para levar esses discos. Na época a gente não dava nada, cara. Esses discos brasileiros obscuros, anos 90, estavam jogados no lixo, cara. A gente mesmo da loja não dava valor para isso. Sabe? Então foi um processo de, acho que, de revalorização desse tipo de música brasileira também, que eu também fiz parte. Né? Ia ser muito bonito eu falar que não, eu sempre gostei disso, sempre valorizei. Não, eu também não. Na época eu achava que as coisas do Brasil não tinham o mesmo valor do que as coisas feitas lá fora. Né?
Quando começou essa pesquisa, começou...
Aí, quando eu vi esses caras dando tanta atenção para isso, cuidando disso com tanto amor, aí entra o lance antropofágico. Né? A gente vê o cara lá fora, se espelha no cara, opa, peraí. Sim. Aí eu falei, bom, se eu não fizer esse livro, vai vir um inglês aqui, vai fazer, vai vir um alemão, vai fazer.
Seja, pelo menos.
Então vou meter a mão na massa.
Você vê, por exemplo, assim, no atual cenário, né, fotográfico, alguma banda ou carreira solo que se aproxime da psicodelia, não?
Sim, Márcio, sim. Tem uma cena muito forte acontecendo, acho que principalmente no Nordeste do Brasil. Né? Voltei agora recentemente, fui fazer o lançamento do livro João Pessoa e Recife. E, cara, nossa, eu conheci de bandas legais, artistas novos, novos compositores, que estão fazendo música psicodélica atual, assim, sabe? Com tudo que tem a ver hoje em dia e tudo mais. Então, até me acendeu a chama para eu fazer o volume 3, que tá vai legal. Vir dos anos 90 até hoje.
Aliás, tem muito nordestino aqui, né? Pelo que eu estou vendo, tem muito nordestino aqui, né, que foi focalizado no, no teu trabalho, no teu livro, né?
Então aquele pessoal que a gente chamava, o pessoal do Ceará, Belchior, Fagner.
Tem o Edinardo, né? Tem o Belchior.
Então o pessoal da psicodelia pernambucana, né? Que é Lula Cortes.
Você já foi convidado para ir para lá para fazer
alguma palestra? Sim, fui agora. Faz 2 meses eu estive lá, fiz em João Pessoa e em Recife. Foi muito bacana.
Mas você foi convidado,
convidado pelo
governo?
Pelo governo da Paraíba. Eles que me levaram, porque eles viram que tinham 5, 6 artistas paraibanos aí no livro. Falaram, pô, vamos trazer o Bento aqui para
poder reativar.
Fazer uma palestra aqui, lançar o livro. Fui convidado pelo governo.
Sim. Muito bom, né? Então, agora vamos ouvir música, Márcio.
Vamos lá, Belchior.
Então, qual que é a música do Belchior que você separou aqui?
Apenas um rapaz latino-americano do LP Alucinação.
Beleza, então vamos ouvir aqui no Discoteca Gazeta.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho música que ainda acredite nisso. Tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como contém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os amores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às 3, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar. Por causa de vocês, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado.
muito bacana aqui o bate-papo aqui no Discoteca, essa edição aqui muito especial, né? Com o livro aqui, do lançamento do livro do Bento Araújo, O Lindo Sonho Delirante, né? Então a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.